Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse tempo de celebração da Palavra de Deus, celebração da nossa comunidade. Eu queria dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, todos que vêm e ouvem, escutam só o áudio posteriormente, está na sua casa, quero te receber. Nós somos uma igreja bíblica que quer comunicar o Evangelho de Cristo Jesus para a nossa sociedade. Somos pessoas que creem no Evangelho e isso molda quem nós somos, molda a nossa comunidade, molda a forma como nós vivemos uns com os outros, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, sofrendo com os que sofrem, juntos em unidade. Pensando em igreja, pensando em comunidade, pensando na Palavra de Deus e no seu Evangelho, hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura bíblica do livro de Efésios. Nós vamos iniciar nesse dia uma pregação que chama Para o Louvor da Sua Glória. Para o Louvor da Sua Glória. A mensagem de hoje é sobre o texto de Efésios capítulo 1, versículo do 1 ao 14, mas antes de ler eu quero fazer um parênteses e quero mostrar para vocês o porquê que nós vamos começar a leitura de Efésios. Eu e o Léo Domingos, o seminarista da igreja, tem servido aqui conosco, junto comigo, com o pastor Patrick, com tantos outros presbíteros e você que está conosco, membro da nossa comunidade. Nós vamos começar uma série nova de exposições do livro de Efésios. Nós vamos texto a texto, momento, trecho a trecho, em momentos de pregação, nós vamos estudar porções do livro de Efésios ao longo desse ano e provavelmente no próximo ano também. Nós queremos estudar a fundo a Palavra de Deus e convido você a ler agora comigo o livro de Efésios, capítulo 1, dos versículos 1 a 14. Nesse dia nós vamos ler a Palavra de Deus nessa primeira introdução da carta e logo em seguida nesse primeiro louvor, nessa bendição que Paulo faz à igreja. Então acompanha comigo a leitura. Vamos ler a Palavra de Deus, Efésios capítulo 1, primeiro versículo, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos deu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela salvação que nós temos em Jesus. Nós queremos agradecer pelo louvor que nós podemos cantar, nós podemos falar, nós podemos viver em louvor a ti. Deus, muito obrigado pela oportunidade de sermos selados, nós sermos alcançados pelo teu evangelho. Ó Pai, que neste dia possamos ser relembrados, nós possamos crer em ti, que esse dia possa ser um dia de mudança, um dia de transformação na nossa vida, um dia de arrependimento de pecado, Pai. Que o nosso coração esteja pleno e consciente de que a palavra de Deus fala a nós, que ela toca o nosso coração. E, Deus, que o seu Espírito trabalhe em nós, através de nós. Ó Pai, muito obrigado por essa comunidade de Efésios. Essa igreja que Paulo instruiu, que agora nos instrui também aqui na nossa comunidade, em São Paulo, no bairro da Saúde. Ó Deus, que possa haver mudança e transformação, como eu já disse, nos nossos corações, na nossa comunidade, no nosso bairro, nesta cidade. Ó Pai, que o Senhor transforme e o Senhor mude os nossos objetivos de vida para que sejam alinhados com os teus. Em nome de Cristo. Amém. Como eu disse, nós vamos estudar a carta de Efésios, e esse trecho, como você bem leu comigo, é um trecho que nos lembra do seu amor, do amor de Deus conosco, a salvação em Cristo Jesus, um texto muito marcante, uma bendição que Paulo fala à igreja, lembrando essa igreja de louvar a Deus por tudo aquilo que Deus faz. Mas um comentarista que eu li sobre esse texto, para nos ajudar a entendê-lo melhor, o nome dele, eu não sei expressá-lo tão bem, acho que é alemão, é Bach, não sei, enfim. Esse comentarista, ele divide esse trecho em duas partes muito claras. Está muito claro para nós que para o versículo 1 e 2, nós estamos falando de uma abertura da carta. Paulo vai falar ali de um momento onde ele se apresenta a igreja, ele vai falar dos seus propósitos e da sua oração mais básica ali para aquela igreja. E logo em seguida ele tem um trecho de bendição, um trecho de louvor, um trecho de adoração a Deus. Uma curiosidade sobre esse trecho, do versículo 3 até o 14, é um trecho que é uma frase ininterrupta. A maior frase do Novo Testamento é o versículo 3 até o 14. Em português nós colocamos ponto para poder a gente entender e compreender toda essa frase, até para poder ela ficar um pouco mais clara ao nosso coração, mas no grego, ou como foi escrito originalmente, ela é uma frase direta, sem parar. A maior frase que existe no Novo Testamento. Realmente é muito grande e, como vocês viram, é cheia de mostrar o porquê nós devemos louvar a Deus. Então, seguindo essa estrutura, seguindo cada passo para a gente entender todo esse texto do versículo 1 até o verso 14, eu queria ler novamente com vocês o versículo 1 e 2. Esse verso 1 e 2 vai falar dessa abertura da carta, desse momento onde nós vamos ver as primeiras palavras de Paulo, que se assimila muito a outras cartas de Paulo. A autoria não pode ser questionada nesse momento, porque Paulo, ele escreve da mesma forma em várias outras cartas, ele se apresenta da mesma forma, e ele diz o seguinte, versículo 1 e verso 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa primeira apresentação de Paulo, nesse primeiro momento, ele se apresenta para essa igreja que já o conhecia, mas agora se endereçando, olha, essa carta é minha, Paulo, e ele se apresenta e ele coloca duas características. Nós vamos perceber que existem sempre duas características envolvendo nessas primeiras apresentações. Paulo se apresenta como através de duas características. A primeira, ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Ele é um enviado, um mensageiro de Cristo Jesus. Nós entendemos como igreja que esse título apostolado, ele é dado somente, foi dado somente àqueles homens que foram enviados por Cristo Jesus. Nesse momento, eu quero só fazer um parêntese e dizer claramente de que não existem apóstolos hoje, porque eles não foram enviados diretamente por Cristo Jesus. Não estiveram com Cristo e enviados diretamente por Ele. E Paulo foi. Ele presenciou o ministério de Jesus Cristo e, como nós lemos em Atos, ele foi chamado por Jesus Cristo e enviado por Ele. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade, segunda característica, por vontade de Deus. E aqui, Paulo faz uma lembrança muito clara da sua conversão. Ele sempre lembra isso, sempre lembra a todos que ele foi convertido por Cristo. Deus transformou a vida dele através do seu Santo Espírito. Ele era perseguidor da igreja, mas por vontade de Deus, tudo mudou na vida de Paulo. Agora ele está diante de um ministério, de um chamado, de uma vocação, de uma mensagem. E prega essa mensagem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E ele escreve a alguém. E essa carta é endereçada àqueles cristãos que moram em Éfeso. E ele chama esses cristãos de novo de duas características. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Perceba, Paulo chama esses cristãos de santos. E aqui eu também quero fazer um parênteses e conflitar com algumas tensões que acontecem no nosso dia a dia. Todos cristãos, crentes em Jesus Cristo, salvos por Cristo Jesus, são santos. Santos porque somos chamados por Deus, nós somos vocacionados por Deus, nós somos separados por Deus para viver uma vida de santidade, uma vida de exclusividade a Deus. E ele chama esses cristãos de santos, separados, fiéis em Cristo Jesus. Fiéis porque se a santidade evoca e chama tudo aquilo que Deus faz em nós, nos chama, nos coloca em uma posição santa, a fidelidade agora também é uma oportunidade, como nós veremos posteriormente no livro de Efésios, em outra pregação. A nossa fé é dom de Deus, mas ela é uma ação nossa. É uma ação daqueles cristãos em Éfeso, que eles eram fiéis em Cristo Jesus, eles criam, eles tinham confiança. A sua confiança estava depositada em Jesus Cristo. Eles criam nessa autoridade de Cristo Jesus. A palavra Cristo, ela é colocada em primeiro lugar aqui, tanto quando Paulo se apresenta, quando ele endereça a carta aos fiéis e santos de Éfeso, justamente porque a palavra Cristo é um termo de autoridade. Ela designa uma autoridade. Ela coloca Cristo como, perdão, ela coloca Jesus como o Cristo, o ungido de Deus, aquele que Deus vai cumprir a sua promessa. Ele evoca toda a mentalidade judaica de que ele é o separado do Senhor. Ele é o descendente de Davi. Ele que vai reinar no trono e ele reina na vida daqueles cristãos. Porque eles são fiéis. Porque eles são santos, separados por Deus. Ele reina na vida de Paulo porque ele tem um ministério, ele tem um chamado, ele tem uma vocação, ele tem um desígnio que tudo isso foi por vontade de Deus. E puramente por vontade de Deus. E agora ele continua no versículo 2, dizendo: graça a vós outros e paz. O desejo de Paulo nesse momento, para toda essa carta, ele deseja duas características de novo: graça e paz. Graça nos chamando completamente a tudo aquilo que ele faz. Lembra da santidade? Lembra de sermos santos? Paulo está nos lembrando da graça de Cristo Jesus que nos santifica. Ela que nos coloca nessa posição de santidade. A graça que nós nunca poderíamos pagar o preço da nossa salvação. É pela graça de Jesus Cristo, graciosamente Ele nos salva, paga esse preço morrendo na cruz. E paz. A paz não está querendo dizer, irmãos, livres de conflito, livres de problema. Porque se nós lêssemos essa carta tendo paz, como livres de conflito em mente, livres de problemas em mente, nós teremos um grande problema lendo a situação que nós estamos vivendo hoje, em 2021, em março de 2021. Mas paz aqui ele nos relembra de um conceito muito especial do Novo Testamento, de reconciliação. Nós somos reconciliados, nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Ele. Nós somos agora diante dos pés de Deus, Ele nos abraça. Nós vamos ver posteriormente, nós somos feitos filhos dEle. Nós temos paz num relacionamento com o Senhor. E tudo isso, toda a apresentação de Paulo, todo o endereçamento à carta aos fiéis, aos santos em Éfeso, todo o desejo do coração de Paulo pela graça e pela paz, essa reconciliação com Deus, tudo isso é da parte de Deus e de Jesus Cristo. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele move o mundo, Ele transforma a nossa vida, transformou a vida de Paulo, transformou os santos em Éfeso, Ele transforma a vida dessa comunidade aqui em São Paulo, no bairro da Saúde, para que nós tenhamos a graça e a paz no nosso coração. Hoje nós temos usado muitos termos para nos cumprimentar, e eu sei que pelo distanciamento, pelas dificuldades de socialização, nós temos nos cumprimentado menos. Mas que este seja um cumprimento normal entre nós como cristãos também. Graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Graça e paz, meus irmãos, eu quero desejar graça e paz para você que está na sua casa, nos assistindo, nos acompanhando, você que está nos escutando no Spotify, a você que está recebendo essa mensagem, a você que nos acompanha ao vivo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo. Porque hoje, nós, salvos em Cristo Jesus, nós somos santos, nós somos separados por Deus, nós somos feitos novas criaturas pela vontade de Deus. Nós somos fiéis, crentes, confiantes em Cristo Jesus e que isso esteja no seu coração. Isso está no coração de Paulo. Ele está proclamando o Evangelho para aquela pessoa, para aquela igreja em Éfeso. E assim ele começa a sua carta. Ele abre essa carta dizendo quem ele é. Ele abre essa carta apontando para uma audiência. Ele abre essa carta dando uma bênção apostólica que ele vai desenvolver um pouco mais nos próximos versículos. Nós vamos ver isso pela frente. Mas eu queria já deixar essa aplicação para nós. Seja grato pela graça e a paz de Cristo Jesus, que isso esteja no nosso coração, na nossa mente, ao lermos essa carta, de que Cristo nos salva, nós somos santos. Graça, pela graça de Deus, e reconciliados, tendo paz com Deus. O texto continua, e Paulo vai falar no versículo 3 até o 14, agora ele vai desenvolver, como eu disse, a maior frase do Novo Testamento. Essa frase, por estudiosos, foi discutida profundamente. Muitos argumentam de que ela é uma poesia, outros argumentam de que não pode ser uma poesia porque ela foi escrita em prosa, ela tem toda uma argumentação em prosa, ela não é uma linguagem poética, ela não tem tantas figuras, não tem um paralelismo característico de uma poesia, principalmente a poesia hebraica, mas ela tem algumas características de poesia, ela tem algumas palavras que nos chamam a pensar num canto de louvor, numa bendição em gratidão a Deus, porque é isso que ela é. Essa frase, ela nos chama um louvor a Deus, ela nos chama uma bendição a Deus, a um louvor de vida, de corpo e de alma, a tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. Para facilitar a nossa estrutura, para compreender tudo isso, eu quero definir algumas coisas em relação à estrutura desse texto. Primeiro, ele não é de fato uma poesia, ele foi escrito em prosa, ele tem toda uma estrutura de prosa. Mas ele tem palavras e características que nos lembram, nos remetem a algumas poesias. Principalmente se nós pensarmos em algumas poesias hebraicas. Poesias que eram cantadas na sinagoga, logo no começo daquela reunião, daquele canto litúrgico, onde se bendizia ao Senhor. Onde se louvava a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E assim eu quero começar a leitura desse texto. Eu coloquei numa estrutura um pouquinho diferente, você vai ver quando a gente for ler, mas é mais para uma visualização, tá bom? É mais para a gente, quando a gente olhar e ler o texto, a gente entender. Porque uma coisa a gente tem que lembrar, papel, é um parênteses aqui, mas papel não era algo muito comum na época que a carta foi escrita. Era algo caro, era algo que nem todos tinham em casa, hoje em dia a gente faz isso de várias formas, papel é algo normal no nosso dia a dia, mas essa carta, ela não foi, a intenção dela não foi para ser lida, mas principalmente para ser ouvida por aqueles cristãos. Então, nenhum deles tinha lá sua exemplar de Éfeso para eles lerem durante o dia a dia em casa, não. Eles estavam escutando, eles iam na igreja para escutar a palavra de Deus, porque era ali o único momento disso. Então, quando o líder daquela igreja fosse recitar ou ler aquela carta, ele recitava essa prosa, mas com a característica de poesia, e as pessoas escutavam aquilo de uma forma muito característica, e isso lembrava elas e reconfortava esse coração em louvor a Deus. Leamos a palavra do Senhor, versículo 3 a 6, nesse primeiro momento. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais e nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele e para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Como eu disse, vocês podem ver aí do lado, vocês têm toda uma estrutura, e eu só montei isso aqui para ser visual, tá bom? É só para ficar claro. Esse louvor, ele tem três grandes temas, três grandes objetivos muito claros: louvar a Deus Pai, louvar a Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse primeiro trecho, versículos do 1 até o início do verso 6, nós vamos lembrar aí de um louvor a Deus Pai. Um louvor que bendiz ao ministério de Deus, que arquitetou todo esse cenário, que cuidou de tudo isso, que preparou toda essa, desde a fundação do mundo, a criação de Deus, a criação do mundo com um único propósito, nos alcançar. Nós veremos para sermos filhos. Só um segundo. Perdão, irmãos. Ele começa esse trecho, então, afirmando: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse talvez seja um dos trechos mais característicos de louvor, porque justamente vários louvores do Antigo Testamento começam com bendito. Essa palavra, bendito Deus. Em alguns trechos, eu queria só relembrá-los, em 1 Samuel 25 fala: bendito o Senhor Deus de Israel. Salmos 41, 13, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Salmos 72, 18, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Essa oração, essa frase, essa afirmação é muito comum entre os escutantes israelenses, entre os escutantes hebreus. Eles, quando escutavam isso, logo eles vinham em mente um louvor de adoração a Deus, um louvor de declaração ao Senhor. E quando eles pensavam nisso, quando eles estavam dedicados a esse momento de louvor ao Senhor, eles sempre olhavam para Deus e o Pai, e note os trechos que eu li em Salmos 41, Salmo 72, bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Paulo faz uma leve mudança aqui, mas uma mudança muito significativa. É pequena, mas muda toda a perspectiva daqueles cristãos. Bendito, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele coloca a palavra Senhor muito dedicada a Jesus Cristo, e não somente, e não dedicado a Deus o Pai. Porque agora eles vivem diante de uma nova aliança. Agora aqueles cristãos, eles vivem agora diante de uma nova perspectiva de vida, diante de uma nova oportunidade de louvor a Deus. Antes, na antiga aliança, um pacto, uma aliança de sacrifício, uma aliança de cuidados, uma aliança de que tinha condições, maldições. Agora, nessa nova aliança, como Senhor Jesus Cristo, nós estamos livres de maldições. Essa aliança é incondicional. É Deus que faz conosco. É Deus que trabalha no nosso coração. E, como nós veremos, Ele tem nos abençoado. Ele nos escolhe, Ele nos predestina. Ele nos dá toda a riqueza da nossa vida em Cristo Jesus. Bendito Senhor Jesus Cristo. Agora, ele coloca aqui três características para descrever tudo aquilo que Deus faz por nós. Versículo 3 diz: Ele nos tem abençoado. Versículo 4: Assim como nos escolheu nele. Versículo 5: Em amor nos predestinou para ele. Perceba a ação de Deus em nos abençoar, em nos escolher, em nos predestinar. Tudo isso é ação de Deus. É Deus que faz, como eu disse, é uma aliança incondicional que nós estamos presentes agora. É Deus que trabalha através de nós, através da nossa vida. Ele nos abençoa, como o versículo fala, versículo 3, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E quando ele fala nas regiões celestiais, ele está endereçando aí e está querendo dizer a origem dessa bênção. Essa bênção é espiritual. Essa bênção é divina. Essa bênção é de Cristo Jesus. Assim ele nos escolhe. E aí a escolha dele, não só como a sua bênção que é divina, mas ela tem um momento no tempo. Um momento no tempo que a gente não consegue explicar, não consegue entender, mas esse tempo está antes da fundação do mundo. O que a gente pode chamar de eternidade passada. Nós não conseguimos colocar esse ponto numa linha cronológica porque nós não vemos esse ponto na nossa vida. Porque ele está antes da fundação do mundo, antes do tempo existir. Deus, ele escolhe. Ele escolhe cada um de nós, escolhe cada um dos seus filhos. Ele, como nós veremos, ele nos predestina para a adoção. E ele faz essa predestinação, essa escolha, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade de Deus é muito boa, ela é perfeita. E Jesus, por meio de Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos abençoa, nos escolhe, nos predestina. Alguns versos que também me chamam a atenção, e agora tendo a ver muito conosco. Nós vimos o que Deus faz, quando Ele faz, como Ele faz. Mas e que tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida? Versículo 4 diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. No primeiro momento, nós lemos quando Paulo fala de santidade, ele claramente está nos chamando de santos pela posição que nós temos em Cristo Jesus e aqui também. Ele nos coloca na posição de santos, porque como cristãos, salvos em Jesus Cristo, nós somos santos em Cristo, todos nós, santos, separados por Deus. Só que ele coloca mais uma característica aqui: se separados, então, agora também irrepreensíveis. Irrepreensível, eu quero esclarecer, eu creio que você que é membro da nossa comunidade já sabe, você que não é e está acompanhando esse áudio, assistindo esse vídeo posteriormente ou até agora, mas irrepreensibilidade não é perfeição. Irrepreensibilidade é uma pessoa de arrependimento. Quando eu penso em irrepreensibilidade, não tem como fugir a mente de uma pessoa, de uma ilustração bíblica, que é o próprio rei Davi, que no Antigo Testamento foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas ao longo da história nós vemos falhas, nós vemos fraquezas, nós vemos pecados e nós vemos arrependimento constante. Nós vemos constante voltar os olhos para Deus. Nós devemos ser irrepreensíveis. Aquela pessoa com a qual não tem nada para pegar. Aquela pessoa que nós não podemos acusar de nada. Não porque ela é perfeita, mas constantemente ela está se arrependendo. E assim como Davi, quando foi acusado, se arrepende. Confessa o seu pecado. Vai a público. É transformado no seu coração. E é uma característica muito importante que esse texto traz. O versículo 4, ele termina perante Ele, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós devemos então viver uma vida diante de Deus. Pois agora nós somos filhos de Deus. Versículo 5. Ele nos predestinou para Ele para a adoção de filhos. Nós estamos agora em nova posição de santos e filhos. Nós temos reconciliação, nós temos paz com Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos adotados por Deus. Eu quero trazer algumas perguntas para você hoje, tendo em vista esses versículos. Algumas perguntas para que nós possamos refletir e conflitar com a nossa cultura e com a nossa vida. Versículo 5 fala que nós somos chamados, predestinados para adoção de filhos. Ele nos adota. Será que nós compreendemos? Será que você compreende quem você é agora? Quem Deus transformou você? Se você entende a transformação em Cristo Jesus, se você entende a escolha, a eleição, você compreende quem você é agora? Você não é mais um cidadão de São Paulo, você não é mais um eleitor X ou Y de candidato, enfim, você é um cidadão dos céus, você é salvo por Cristo Jesus, você é filho de Deus. Você compreende isso? Versículo 4, ele nos chama para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Será que nós compreendemos a nossa posição agora? Essa realidade, essa responsabilidade de sermos cristãos, de proclamarmos o Evangelho, de vivermos como filhos de Deus. As pessoas, a nossa sociedade, as pessoas do nosso trabalho, nossos familiares podem olhar para nós e falar: esse é o Lucas, casado com a Bia, pai do Elias, gosta de estudar, gosta de ler. Pode colocar inúmeras características no nosso coração, pode tentar entender minhas posições políticas, pode tentar entender onde eu moro, mas elas nunca vão compreender a natureza do meu coração. Elas nunca vão compreender quem eu sou, porque quem eu sou é uma natureza colocada por Deus, é uma transformação feita por Deus. E eu tenho que proclamar isso, eu tenho que falar isso, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu não vivo diante dessa natureza, eu não vivo diante de uma posição social agora, eu vivo agora diante de uma posição em Deus, em Cristo. Tenho novas responsabilidades, responsabilidades que têm a ver com o meu relacionamento com Deus. E não só com relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho, nossas responsabilidades do nosso, como cidadãos de São Paulo, do Brasil. Nós temos responsabilidades diante de Cristo Jesus, daquilo que Deus nos coloca e nos chama para sermos santos e irrepreensíveis. E aí, uma última pergunta diante desse trecho todo, talvez a pergunta que mais abala meu coração e mais fala comigo: será que eu vivo diante da face de Deus? Versículo 4 fala no final que eu tenho que viver perante Ele. Será que eu olho para as circunstâncias da minha vida, momentos da minha vida, e eu lembro, eu me recordo, e eu vivo, eu tomo decisões, eu vivo as consequências do meu dia a dia perante Deus? Será que eu me recordo de Cristo Jesus em cada momento da minha vida? Será que eu entendo que Ele está olhando para mim, está cuidando de mim, e eu tenho que viver como filho dEle? Será que eu vivo diante dEle? Eu sei que eu sempre estarei diante da face de Deus. Eu sei que sempre estarei perante Ele. Mas eu vivo como tal? Você vive como tal? Nas suas escolhas por honestidade no seu trabalho, nas suas escolhas por segurança ou estabilidade, nas suas confianças diante de um caos de crise sanitária que nós estamos vivendo, você vive perante Deus? Você entende que a sua confiança está depositada somente em Deus? Porque esse Deus que nos escolhe antes da fundação do mundo, o Criador dos céus e da terra, dono de todas as regiões celestiais, o Senhor sobre todas as coisas, o único capaz de nos abençoar, é Ele que é bendito, é Ele que é louvado. E é para Ele que devemos viver, como o verso 6 chama, para o louvor da glória da sua graça. Essa é a nossa vida. Essa deve ser o nosso propósito de vida, para o louvor da glória da sua graça. Esse poderia, e talvez algum outro elemento que nos chama a atenção para argumentarmos que talvez seja uma poesia de fato esse texto, essa repetição, quase como um refrão de uma música, para o louvor da glória da sua graça, para o louvor da sua glória, em louvor da sua glória, como nós veremos. Será que a nossa vida tem sido para o louvor da glória de Deus e da graça de Deus? Versículos 6 a 12, agora vamos continuar a leitura, vamos continuar esse momento de louvor, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele nos concede em Cristo Jesus. Versículo 6 continua e diz o seguinte, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera nele, na dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu como da terra, nele, no qual fomos também feitos herança predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, lembra? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você deve ter percebido, se você está acompanhando na revista atualizada, uma Bíblia de referência que nós usamos aqui na nossa comunidade, você deve estar percebendo que eu fiz algumas mudanças, e eu fiz justamente para adequar ao texto original. Mas ele começa nos mostrando que Cristo Jesus deve ser louvado, e como nós vimos, se a primeira etapa é de louvor a Deus, é a segunda e central etapa desse louvor, dessa bendição, desse canto de louvor ao Senhor, é de louvarmos e agradecermos a Cristo Jesus. Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o Senhor de Paulo, que o envia pela vontade de Deus, é o Senhor que transforma, que nos santifica e para o qual nós somos seus fiéis. Paulo os chama de amado. Ele nos concedeu, versículo 6, lá no final do verso 6, começando essa segunda etapa do louvor, ele fala, ele nos concedeu gratuitamente no amado. E várias vezes ele faz referência a Cristo, várias vezes. Nós temos aqui algumas referências quando ele coloca nele, em Cristo, nele, amado. E nós vamos ver agora algumas etapas da obra de Cristo na nossa vida. Versículo 7, no qual temos redenção. Versículo 9, desvendando-nos do mistério de sua vontade. E versículo 11, no qual fomos também feitos herança, predestinados. E aqui eu quero fazer uma analogia de tempo, para a gente compreender como que foi e como é essa obra de Cristo Jesus. Nós temos a redenção, tudo aquilo que Deus faz e fez, na verdade é o que Ele fez por nós. Nós temos agora, Ele nos desvendou, nós temos um propósito. Ele nos desvendou esse propósito através do mistério da sua vontade. Nós vamos falar um pouco sobre esse mistério, sobre esse tema tão grande dentro da carta de Efésios. E por último, nós temos agora a herança, numa perspectiva eterna, futura, sonhando com a eternidade em Cristo Jesus. É para isso que nós somos predestinados, Paulo fala. Nós devemos viver uma vida diante da redenção em Cristo Jesus, porque nós somos salvos por Cristo Jesus. Querido, nesse momento eu queria fazer um parênteses e convidar você a ler a palavra de Deus, versículo 7 e até o 8, para entendemos um pouco sobre a redenção. E você que não é salvo, você que não crê em Cristo Jesus, eu te chamo a um arrependimento. Porque a redenção nos chama a esse arrependimento. Porque a redenção, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, foi paga pelo sangue de Cristo Jesus, somente pelo sangue dele poderia ser pago. Só ele era perfeito para pagar. Por que ele pagou tudo isso? Para a remissão dos nossos pecados. Para perdão dos nossos pecados, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos arrepender desse pecado, nós precisamos crer em Cristo Jesus, nós precisamos entender a obra da redenção em Cristo, porque Ele faz tudo isso segundo a riqueza da sua graça. Ele é tão rico, Ele é tão profundo na sua graça, esse tesouro que Ele tem nas suas mãos, Ele concede a nós, e agora nós, salvos em Cristo Jesus, temos esse tesouro John MacArthur, ele, quando pregou esse sermão para a sua igreja, quando ele fala sobre Efésios, ele tem um carinho muito especial desse tema, tesouro. Porque Cristo Jesus, a salvação é o nosso tesouro em Cristo Jesus. Ele nos dá segundo a sua riqueza. E Deus, ele derramou abundantemente em nós, perceba, essa riqueza é abundante, com toda sabedoria e prudência. Deus, ele faz isso de todo, com todo cuidado, com toda cautela, ele é abundante, ele nos dá tudo o que nós precisamos para sermos salvos. Arrependa-se dos seus pecados. E ele agora nos desvenda para vivermos uma vida hoje. Se agora nós somos chamados para uma mudança de vida, agora nós temos um novo propósito de vida. Ele nos desvenda, ele tira aquilo que está nos cegando e mostra o mistério. O mistério da sua vontade é um tema muito amplo no livro de Efésios, a gente vai explorar isso em outras mensagens, mas lá no capítulo 3, já adiantando, ele fala que o mistério é justamente, capítulo 3, verso 6, que a igreja deve ser uma igreja missionária, é uma igreja que propaga o evangelho, é uma igreja que vive não só em quatro paredes do judaísmo, mas é uma igreja que expande para os gentios, para os não-judeus, é uma igreja que hoje pode proclamar o teu evangelho no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, na sua família. Esse é o propósito com o qual Deus nos chama, esse é o propósito também da nossa adoração a Deus. Lembra? Um canto de louvor a Deus, ele nos chama, ele nos muda, ele transforma a nossa realidade de vida, segundo sua boa vontade, segundo tudo aquilo que ele propôs, na dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto nos céus como nas terras, como as da terra, nele. Esse trecho é muito bonito, porque ele nos mostra tudo o que Deus fez. Toda a obra da salvação, desde a fundação do mundo, até hoje, tudo está convergindo num ponto central dessa história, que é Cristo Jesus. Essa plenitude dos tempos foi justamente o momento de Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e foi aos céus, trazendo salvação a nós. Deus, ele arquitetou todo esse plano como soberano e criador sobre tudo e todos, para que nós possamos viver uma vida que convirja, que busca em Cristo todas as coisas. Isso ele faz nos céus, na terra, em regiões que nós não conhecemos, mas tudo converge para Cristo. E aí, por último, ele nos coloca numa posição nova, como nós vimos, predestinados, escolhidos, salvos, feitos herança, versículo 11, feitos herança de Deus. Nós vivemos agora diante de uma nova herança, diante de um novo propósito, daquele que fez todas as coisas, conforme os conselhos de sua vontade. É nessa perspectiva eterna que eu vivo hoje, nessa perspectiva eterna que eu devo viver minha vida, nessa perspectiva eterna que você deve viver sua realidade. É essa perspectiva que molda a nossa igreja, a salvação, a pregação e a eternidade em Cristo Jesus. A fim de sermos, com propósito de sermos, com a identificação de sermos um louvor para Deus, louvor da sua glória, a fim de sermos para o louvor da sua glória, verso 12. Só que ele termina, versículo 12, dizendo o seguinte: nós, o que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Queridos, onde está a sua esperança? Porque eu contei aqui uma história muito bonita, eu contei a história da redenção, contei a história de um novo propósito, de uma igreja que prega o evangelho, e contei uma história de uma nova perspectiva de vida, de um sonho futuro para aquilo que nós estamos esperando de fato. Mas você que nos acompanha, você que nos assiste, você que está escutando um áudio somente, qual é a sua esperança? Eu vou fazer uma proposta para você essa manhã, essa noite, esse dia. Tenha e deposite sua esperança em Cristo Jesus. Coloque todas as suas esperanças em Cristo Jesus. Nós temos muitas oportunidades de colocar esperança em vários lugares. Nós temos muitas oportunidades de colocar esperança no nosso salário, no nosso emprego, na nossa estabilidade, na nossa segurança, na nossa saúde. Hoje em dia nós temos colocado esperança até numa máscara de pano. Mas nós temos esquecido de colocar a esperança em Cristo Jesus. Onde está a sua esperança? Você cristão, será que você tem esperado em Cristo, depositado sua esperança realmente em Cristo Jesus? Será que você tem colocado todas as suas fichas em Cristo Jesus? Você que não é cristão, creia, se converta, transforme-se de vida e creia em Jesus Cristo. Porque é Ele motivo da nossa adoração, para sermos para louvor da sua glória. E por último, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14 nos endereça agora ao Espírito Santo. Versículo 13 diz o seguinte: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Uma explicação muito clara aqui para nós é desse verso 13. Essa progressão que Paulo faz é muito, muito evidente. Versículo 13 ele fala que depois que eu ouvi a palavra da verdade, depois que eu criei em Cristo Jesus, e agora eu sou selado pelo Espírito, a obra do Espírito Santo é esse selo. Mas eu só sou selado depois que eu creio, depois que eu ouço. Por isso que o nosso propósito como igreja aqui é estar centradas na palavra da verdade, o evangelho da salvação, a Bíblia, a palavra de Deus. Nós devemos proclamar e falar da obra de Cristo, do que Ele fez por nós. É para isso que nós estamos aqui essa manhã, para essa noite, para esse dia. Não sei que horas você está escutando, mas é para isso que nós estamos aqui como comunidade. Pregar o Evangelho, palavra de verdade. Palavra do Evangelho, palavra da verdade. Para que pessoas creiam nele e assim sejam selados pelo Espírito Santo. Tudo isso é obra do Espírito. Tanto falar, quanto ouvir, como crer. Tudo isso Deus trabalha na vida de todos nós. Como nós vimos, Ele nos salva, Ele nos elege, Ele nos transforma como filhos agora. Mas essa obra especial que eu queria comentar agora, do selo do Espírito, é o penhor da nossa herança. Até o resgate da sua propriedade. O selo é uma garantia de autenticidade. É uma certificação. E não é uma certificação qualquer que nós temos aí hoje em dia, ISO 9000 e alguma coisa. Não é uma certificação feita por homem, avaliada por uma instituição e homologada. Esse selo, essa certificação, essa autenticidade é uma garantia, é um penhor da nossa herança. É a garantia que é dada por Deus, é dada pelo Espírito Santo. É Ele que nos garante, é que Ele nos sela, é que Ele nos guarda. Nós não perdemos isso, toda essa salvação, tudo isso que nós temos em Cristo Jesus, toda essa esperança em Cristo Jesus, nós somos selados pelo Espírito de Deus. Para que tenhamos uma vida para o louvor da sua glória. Queridos, a nossa vida é para o louvor da glória de Deus? Eu vou retomar essa aplicação porque é a aplicação central do nosso texto. A nossa vida é para louvor da glória de Deus. A nossa igreja é para louvor da glória de Deus. Nós temos uma igreja centrada nisso? Eu creio que sim. Eu creio que nossa igreja está centrada. E eu quero chamar você a viver nessa comunidade, uma comunidade que está sentada na palavra de Deus, uma comunidade que está sentada em louvar ao Senhor. Mas, para se tornar um pouco mais prático, esse tempo aqui eu quero que você pense em algumas imagens. A gente vai projetar aqui algumas imagens para você ver. E eu quero que você pense para mim, qual dessas imagens representa igreja? Poderia você apontar assim, essa imagem aqui é a que mais descreve igreja, o propósito, o sentido de ser igreja. Olha aí um pouquinho, dedique um tempo, olha aí, você tem aí um templo, você tem um templo até visto por dentro, uma pessoa ali talvez orando, nós temos a ceia ali representando as ordenanças, nós temos uma banda ali de louvor, uma pessoa levantando a mão, louvando a Deus, nós temos um grupo de pessoas estudando a palavra, louvando ao Senhor. Para ajudar a gente a entender tudo isso, eu quero que você pense nas seguintes afirmações. Vamos pensar primeiro no que não é igreja. Tenha em mente essas imagens, tá bom? Preste atenção nelas, mas vamos ver o que não é igreja. Igreja não é um prédio, igreja não é um local, igreja não são programas, igreja não é uma banda boa, igreja não é uma música legal. Igreja Não são as ordenanças, o batismo é assim. Isso não é a igreja. Igreja não é você sozinho. Agora, isso tudo não é a igreja, tá bom? Só que tem aspectos de tudo isso aqui que eu acabei de falar que faz parte do nosso contexto de igreja. Principalmente as ordenanças. Nós, como igreja, cumprimos as ordenanças, mas elas não são a igreja. Um prédio está aqui para nos comportar, para esteticamente mostrar para a cidade quem nós somos e, ao mesmo tempo, ser um local logístico para onde a gente se reúne. Os programas fazem parte da igreja, uma música, um louvor, uma banda, faz parte da igreja, o que, justamente das afirmações que eu dei, nunca vai ser igreja você sozinho. Você sozinho não é igreja. Igreja é comunidade, igreja são pessoas. Olhando para essas imagens, como eu disse, várias coisas aí descrevem muito bem aspectos da igreja. Tirando uma, essa imagem do canto inferior esquerdo seu, esse senhor sozinho dentro da igreja, talvez ela não represente de fato o propósito da igreja. Nem algum aspecto da igreja, porque ele está sozinho dentro de um templo. Eu acho que talvez não represente aquilo. Talvez traga mais uma ideia de dogma, uma ideia de tradição, uma ideia de santuário, mas não uma ideia de comunidade, uma ideia de evangelho. E talvez a que mais, para mim, se eu pudesse apontar apontar para uma imagem, descrever, essa imagem talvez descreveria o propósito da igreja, seria essa imagem na direita, superior, esse grupo de pessoas reunido, lendo a palavra. Você tem ali alguns lendo a Bíblia, outros anotando no papel, você vê algumas canetas, até alguns celulares, alguém abrindo a Bíblia no celular. Igreja é um grupo de pessoas contagiantes, centradas em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no seu Evangelho, a palavra da verdade. Isso é igreja. Igreja é um grupo de pessoas contagiantes, porque ela prega o Evangelho, ela propaga o Evangelho. É um grupo de pessoas centradas em Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que bendiz a obra de Deus, a obra de Jesus, a obra do Espírito. É uma igreja centrada no Evangelho, a palavra da verdade, centrada na Bíblia. E agora eu queria trazer as últimas aplicações para nós, e assim nós encerramos esse tempo. Para que nós sejamos essa igreja, para que nós tenhamos essa condição de sermos um grupo de pessoas contagiantes, centradas em Deus e no seu Evangelho, nós temos que ter esperança em Cristo Jesus. Nós temos que depositar todas as nossas fichas, nossa esperança em Cristo. Crer nele, ser salvo em Cristo Jesus, nos arrependermos. E assim sermos santos e irrepreensíveis, vivemos uma nova vida, como filhos adotados de Deus. Filhos de Deus, em paz com Deus. E agora ter uma nova cultura, uma cultura de propagação dessa palavra, a palavra da verdade, a única que é verdade, o Evangelho, a obra de Cristo Jesus, a redenção em Cristo Jesus. Essa é a palavra da verdade que nós devemos propagar. Ter essa cultura contagiante. Queridos, que sejamos essa igreja, não só hoje, domingo, não só hoje, essa semana, não só hoje, esse ano, mas sejamos essa igreja em vida comunitária. Como eu disse, igreja não é você sozinho. Igreja não é uma pessoa. Por mais que alguns, pela situação que nós estamos vivendo, está isolado, sozinho em casa, lembre vocês, faz parte. Se você é membro dessa comunidade, se você congrega aqui, você faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma igreja, você faz parte de um grupo de pessoas que louva a Deus. E se você não faz parte dessa comunidade, mas crê em Cristo Jesus, você faz parte de um grupo de pessoas universal, ou seja, aquela igreja maior. E eu te convido, se você não faz parte de uma igreja local, a se juntar a nós e adorarmos juntos, bendizermos juntos ao Senhor e vivermos para o louvor da sua glória. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina, nos transforma e nos muda. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem muito para nos ensinar no nosso dia a dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é perfeito, a sua obra se estende através do tempo, porque o Senhor tem transformado gerações, pessoas, para tudo convergir em Cristo Jesus, para nos alcançar, para nos eleger, para nos adotar como filhos. Que nós sejamos hoje uma comunidade centrada em Ti, uma comunidade centrada na Tua Palavra, uma comunidade que busca propagar uma pregação de arrependimento, uma pregação de Evangelho, Pai, uma pregação de boas novas. Que o Senhor nos dê essa cultura de sermos contagiantes na sua pregação, de sermos contagiantes no seu proclamar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.